Vamos conversar sobre imposto de renda neste momento aqui dentro do Jornal da Diplomata, sobre o programa Declare Certo, que a Unifeb já lançou há alguns anos, né? Que já vem acontecendo o Declare Certo, programa que orienta sobre a declaração do imposto de renda, que é destaque a partir de agora. Com o intuito de auxiliar a comunidade nos trâmites para a declaração do imposto de renda, o curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Brusque, Unifeb, iniciou dia 1º de março o Declare Certo. A atividade desenvolvida por professores acadêmicos visa sanar dúvidas sobre as documentações exigidas e de como preencher corretamente os formulários. A professora Cláudia Furtado, que é do curso da Unifeb, está conosco nesta manhã mais uma vez. Já conversamos lá no início, né, quando foi aberto o período de declarações, e voltamos hoje para conversar mais um pouquinho sobre justamente o andamento dessas declarações de imposto de renda e voltar a reforçar as principais orientações ao ouvinte, uma vez que o prazo termina no dia 30 de abril, né? No próximo mês, portanto, dia 30 de abril, estamos aí a praticamente um mês, né? Digamos um mês e alguns dias do último prazo para a declaração do imposto de renda. Bom, como é que está as informações a nível de recebimento de declarações até agora, Cláudio? Você andou pesquisando nos últimos dias também, como é que o povo brasileiro está ou continua aquela de deixar para a última hora? Bom dia.
Bom dia, ouvintes. A gente percebe de que as pessoas estão se atentando um pouquinho mais ao prazo da entrega da declaração de imposto de renda, mas assim, ó, muito lento ainda. As pessoas vão deixando, amanhã eu vou porque tem até dia 30, amanhã eu vou porque até dia 30, e lembrando de que as pessoas às vezes, né, nos perguntam, vai ter a prorrogação? Prorrogação, quem vai fazer essa prorrogação, que seria quem poderia fazer, era o governo, e até então a gente não vê nada de concreto com relação à prorrogação, porque ano passado tinha a pandemia, esse ano a pandemia existe, sim, mas ano passado era um caso bem atípico, esse ano as pessoas já têm condições de estar se programando, e a gente sempre comenta isso, Sérgio e ouvintes, a nossa contabilidade pessoa física é a mesma que uma contabilidade de uma pessoa jurídica. Todo mês você tem que fazer um levantamento do que você tem de despesa, você teve de receita, e guardar numa pastinha para quando chegar no dia 1º de março, que seria o ideal, já entregar para o profissional da contabilidade que vai fazer sua declaração, ou a qualquer outra pessoa que vai fazer a sua declaração, para que ela possa ter e fazer a busca dos documentos que faltam. Porque às vezes falta um documento básico que o banco demora para nos trazer, ou que a própria instituição de uma financiadora, etc., tal, que tem um consórcio. Então, a gente pede, sim, encarecidamente, para que as pessoas não pensem que é dia 30. Dia 30 está logo ali. Nós começamos dia 1º, a gente esteve aqui dia 1º. Hoje nós já estamos no dia 25 de março. Já se passaram 25 dias da data da entrega da declaração de imposto de renda. Então, nós temos praticamente 36 dias. 36, não, 35, porque dia 30 é um dia, último dia fatídico, que é até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. A partir desse momento nós teremos aquela multa mínima de R$ 165,74 e o valor de 20%, até o limite de 20% do valor do imposto que é devido realmente. Então, eu não fiz essa pesquisa ainda, Sérgio, posso estar fazendo, depois passo para você, para que você divulgue no âmbito da Receita Federal quanto Brasil e Brusque, de quanto foi entregue realmente.
Certo. Cláudia, sempre vale reforçar algumas indicações, né? Por exemplo, a questão de quem deve declarar o imposto de renda.
Quem deve declarar o imposto de renda, isso já está assim há algum tempo que já está sendo previsto isso, que é, primeiro ponto é, a pessoa tem que se perguntar, não é só um item, eu preciso fazer declaração de imposto de renda, qual foram os seus rendimentos, a gente faz a pergunta, se o rendimento foi superior a 28.559,70, você teria que declarar imposto de renda. Você teve um rendimento inferior a 28.559,70, mas teve retenção de imposto de renda na fonte, você quer restituir esse valor, tem que declarar imposto de renda, porque a Receita Federal recebeu este valor e você só tem direito se você reclamar este valor. Vai ficar no site da Receita Federal se você não fizer. Não recebi 28.559,70, mas tive retenção na fonte, não vou fazer. É opção sua. Mas se você quiser restituir esse valor, você pode restituir. Se você teve rendimentos isentos e não tributados, ou seja, ou tributado na fonte, rendimento de poupança, rendimento de aplicações financeiras, se você teve alguma doação, se você é aposentado com mais de 65 anos, você já recebe um percentual de R$ 1.903,98 por mês de isenção do imposto de renda, também soma. Então, tem que tomar um cuidado com relação a esse 40 mil. Isento e não tributado, tributado na fonte. Se você teve alguma venda de algum bem, bens e direitos, bens, imóveis, ações, que é um direito, se você teve ganho de capital, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Se você é um rural, ganhou 182.748,50, você tem que fazer a receita bruta de um rural. A gente pensa, ah, é muito valor. Não, a gente percebe que realmente ocorre isto. Ah, tem o prejuízo, tem condições de compensar o prejuízo, mas tem que fazer a declaração de imposto de renda. Se você teve a soma dos seus bens e direitos, aí é que é o problema. As pessoas imaginam que é bens e direitos, é só o seu imóvel, o seu carro. Não, é poupança, aplicação, previdência privada, somando R$300.000, tem que fazer a declaração de imposto de renda, mesmo que não tenha recebido R$28.559,70, que não tenha isento e não tributado de R$40.000. Então, são todos esses elencados. Tem outra situação que foi criada em 2015, que tem uma legislação que diz que você, se você vender um bem imóvel residencial e comprar outro em até 6 meses, você não paga o ganho de capital. Então, isso também tem que obrigação. Não tive nenhuma das outras necessidades de fazer, mas tenho, vendi um bem residencial para comprar um outro bem residencial, em até 180 dias eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda. Se eu passei na condição de residente no Brasil e até dia 31 eu permaneci, tenho que fazer a declaração de imposto de renda. E este ano eu tenho uma situação totalmente atípica, que foi por em detrimento da pandemia, que nós tivemos o auxílio emergencial, o benefício emergencial e a ajuda compensatória do auxílio emergencial.
Que precisa entrar na declaração.
Que precisa declarar no imposto de renda, que, ou seja, quem recebeu auxílio emergencial, cuja receita bruta tributável for superior a do R$22.746,76, obrigatoriamente tem que fazer a declaração e vai devolver o auxílio emergencial integral até dia 30 de abril. E aí esse é o problema. Mas eu não recebi R$22.746,76. Mas era dependente no grupo familiar, tá? A lei 13.982, ela foi clara, ela disse que o grupo familiar não poderia ser, a soma do somatório do grupo familiar não poderia ser superior a R$3.175. Então, automaticamente eram 3 salários mínimos. Então, automaticamente essas pessoas vão devolver o auxílio emergencial. E aí, tipo, eu era dependente do meu marido e esse ano, porque eu recebi o auxílio emergencial, eu não vou fazer a declaração de imposto de renda como dependente do meu marido. Vai declarar independente, automaticamente, quando você declarar, mesmo que você tenha 10 mil, 15 mil, 20 mil, você estava na declaração do seu marido, você vai devolver o imposto de aquele auxílio emergencial. Então é muito. Esse ano, tipo assim, ó, quem recebeu o auxílio emergencial, procure um profissional da contabilidade, procure o NAC, para que a gente possa estar esclarecendo essas situações. Por quê? Porque a Receita Federal vai depois expedir algumas intimações, algumas notificações para poder devolver esse auxílio. Por quê? Porque ela deu oportunidade de quem fez o cadastro para buscar o auxílio, sim, emergencial, ela deu oportunidade até dia 31/12 para devolver esse dinheiro. E agora está ocorrendo, quem não devolveu, teve pessoas que devolveram, que receberam de forma indevida, eram empresários, ganharam além do valor de R$22.746, automaticamente essas pessoas espontaneamente devolveram. E quem não devolveu está sendo intimado agora para devolver na entrega da declaração de imposto de renda. Faça a declaração de imposto de renda. Envia-se para a Receita Federal no próprio recibo da Receita, que a Receita Federal manda de volta para você, que é o comprovante de que você entregou a sua declaração de imposto de renda, já vem determinado e descrito que você tem que devolver o auxílio emergencial. Então, a gente tem que alertar isso mesmo. Recebeu o auxílio emergencial, tente buscar um profissional da contabilidade para que ele veja se você está ou não obrigado a devolver esse auxílio emergencial.
Ainda em relação a esse assunto, para depois a gente passar para uma outra colocação, Cláudio, o ouvinte pergunta o seguinte aqui, ó. No caso da pessoa ter uma MEI, recebeu mais de R$22.746,76 e também recebeu auxílio emergencial, ela precisa devolver o valor do auxílio, observando que esse valor do auxílio não foi declarado no imposto de renda da MEI, porque foi recebido no CPF.
Justamente, porque a MEI recebeu valor superior a R$22.746, este é o rendimento da pessoa física que recebeu o auxílio emergencial. Se lá na MEI ela teve um faturamento, aí tem uma situação, é um faturamento de R$22.746, tem que fazer o quê? Se ele é um prestador de serviço, ele tem uma alíquota para deduzir uma parte isenta, outra parte tributável. Se ele é um comércio, tem uma outra alíquota que ele tem para deduzir a parte isenta e a parte tributável. Então, também, quem é MEI, quem é MEI, a gente reforça. O MEI também precisa de orientação de um profissional da contabilidade ou mesmo indo até o NAC para a gente poder estar orientando se precisa buscar. Eu não posso dizer para você agora, Sérgio, nem para esse ouvinte, se ele ganhou R$22.746,76, se eu não analisar a declaração de imposto de renda, qual foi a receita bruta dele.
Uhum,
e aí eu preciso analisar a receita bruta para verificar se depois de tirar aquela base de cálculo que é isenta, que o programa, o sistema, a lei criou isso, tem aquela, aquele percentual, por exemplo, um prestador de serviço, ele tem 32% que ele deduz do faturamento bruto, que é parte isenta. O restante que sobrar é o tributável dele. Então tem que ver se esse tributável foi superior a 22.746 ou não. Então como é que a gente pode estar vendo isso? Através de uma análise, ou seja, de um cálculo que é feito analisando caso a caso, mas a gente, por isso que a gente orienta e alerta. Quem recebeu auxílio emergencial, quer MEI, quer não MEI, quer pessoa física, procure um profissional para poder fazer esse cálculo prévio para verificar se você está ou não obrigado a fazer a declaração de imposto de renda.
Quem pode ser incluso como dependente, Cláudia?
Todas as pessoas que não têm rendimentos e se tiverem, é a mãe, é o pai, é o filho, é um adotivo, tá? Dentro daquela hierarquia que a Receita Federal traz pra gente, é tipo assim, meu avô mora na minha casa, mas o meu avô é meu dependente, como é que meu avô é meu dependente? Se eu tiver uma decisão judicial que meu avô vive sobre minha dependente, que eu sou responsável por ele, mas se não, eu não posso a bel prazer colocar ele. Se eu colocar ele como meu dependente, eu tenho que colocar também os rendimentos dele na minha declaração de imposto de renda. Filhos menores de 24 até 18 anos ou 24 anos cursando curso superior, tem que ser dependente. Se tiver rendimento, tem que colocar dentro do rendimento, dos informes de rendimento do pai, ou seja, na declaração do pai ou da mãe, se for o caso. Quem é, eu sou estagiário e recebi um rendimento, você tem que também colocar esse rendimento desse estagiário lá dentro da parte isenta e não tributável, se for assim, isenta ou não tributável.
Certo. Nós tratamos rapidamente da última vez, Cláudia, ficamos de conversar novamente sobre isso, sobre a importância das pessoas destinarem o percentual para o FIA, né? O Fundo na Infância e Adolescência.
Isso,
né?
Que é o ECA hoje,
isso,
né?
É o ECA hoje, exatamente. Uhum. Gostaria que você então clareasse um pouco mais essa questão, com um pouquinho mais de tempo hoje, aí temos aí uns 5 minutinhos para isso.
O que a gente pede sempre, assim, é uma solicitação de nós, profissionais da contabilidade, porque o Instituto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso, eles são da nossa cidade, eles são próximos de nós, eles estão aqui conosco e a gente pode, se você fizer a declaração completa, aí tem uma situação, é somente quem poderá fazer essa doação é quem faz a declaração completa, porque nós temos a declaração completa, onde você pode todas as despesas que você pode estar deduzindo, e quem faz a simplificada, que já adota um critério que 20% já se deduz como despesa e você não, a Unimed, você não considera, etc e tal. Então, o que que acontece? Quem faz a declaração completa pode destinar até 6% para o ECA, ou dividindo 3% para o ECA, 2% para o ECA, 4% para o Estatuto do Idoso. Na própria declaração de imposto de renda, você já tem essa forma de você estar fazendo isso, ou seja, eu tenho R$2.000 de imposto de renda para pagar. Se eu for pagar em um DARF único, eu vou pagar R$2.000. Eu posso dividir esse R$2.000 em 8 parcelas, só que o ECA, a doação que eu fizer para o ECA, ela não é parcelada, ela é feita integral. Então eu pego daquele R$2.000, 6%, e posso destinar ao ECA, sim, municipal, que daí a gente, quando quem está preenchendo a declaração de imposto de renda já está vendo que vai selecionar a entidade que quer declarar, ele automaticamente, ele já tira daquele R$2.000 aquela parte que vai para o governo federal, que é na alíquota, no código 0211, automaticamente ele já joga pro DARF do ECA. Então, eu tiro aquele DARF, tenho que pagar até no dia 30 de abril. Obrigatoriamente tem que ser pago até 30 de abril. Caso contrário, você depois tem que pagar na declaração, como se fosse imposto de renda, porque também não pode estar fazendo, não pode atrasar. A primeira parcela, você vai pagar até dia 30 de abril. Então, quem vai fazer a declaração e entregar até dia 10 de abril, pode ainda fazer o débito em conta na primeira parcela. Do ECA, você também pode destinar o pagamento até dia 30 de abril, mas você tem que pegar o DARF e quitar esse DARF. Por quê? Porque é um tributo separado que o governo federal permitiu que a gente fizesse diretamente para a cidade ou para o estado aquela fonte de renda que é o ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente e Instituto do Idoso.
tem melhorado, no caso, na sua avaliação nos últimos anos, a destinação desses recursos, ou ainda estamos com dificuldades?
Ainda estamos com dificuldades, Sérgio, porque, tipo assim, ó, as pessoas às vezes não entendem o porquê que você está fazendo. Quando você fala isso, eu posso destinar algum valor para o ECA? Ah, vou pagar mais imposto. Gente, não é pagar mais Exatamente. Imposto. É o que eu disse. Eu tenho, na apuração do meu imposto de renda, R$2.000 a pagar. Eu, espontaneamente, posso doar aquele 6%, ou 3%, ou 2%. Eu não preciso doar. Eu posso até 6%. Posso doar 1%. Não tem problema, mas até 6 eu posso doar sem problema nenhum. E a gente tem feito esse trabalho, a gente tem procurado, os contadores têm procurado fazer isso, mas tem pessoas que não aceitam, tá? E agora, de acordo com o que a gente está falando, a gente está explicando, está amadurecendo, tal, a gente está vendo que as pessoas estão adeptas a isso. Até as pessoas, às vezes, que têm fazem na simplificada, elas se predispõem a doar, só que na simplificada não dá. Porque na simplificada, o que a gente tem, para que o vinte entenda, simplificada é assim, ó, tem dois tipos de tributação, a completa e a simplificada. É a mais benéfica para o contribuinte. Eu não vou fazer o contribuinte pagar mais imposto se ele pode pagar menos imposto. Sim. Então a gente tenta fazer isso. Então, a simplificada a gente não consegue fazer. Mas está melhorando um pouquinho, Sérgio, porque.
Agora, se ele, por exemplo, está fazendo a simples, mas ele quer doar e não é permitido por causa da declaração simples, e ele passar para a declaração completa, de alguma maneira ele vai ter algum prejuízo, não, né?
Sim. Porque daí ele pode, na completa, ele pode ter mais imposto a pagar.
Ah, certo. E porque é isso que atrapalha um pouco.
Esse é que
então.
Atrapalha um pouquinho a situação. E aí, o que a gente tem feito na realidade? A gente tem trabalhado isso, é uma coisa que a gente tem trabalhado com a população, e é bom que a gente fale isso, é bom que a gente divulgue, porque o boca a boca é que vale. Eu recebi um senhor lá no escritório essa semana, e ele disse para mim assim: olha, o meu amigo veio aqui e tu fizeste uma coisa boa. Tu fizesse com que ele deixasse alguma coisa para o município, porque se vai para a União, eu sei que vem, mas Sim. quando eu não sei. Uhum. Aí, quer dizer, eu também posso fazer isso? Coitado, ele já tinha um imposto a pagar, aliás, retido na fonte e teve uma restituição. Não, ele não conseguiu fazer a doação. Mas assim, ó, se você quiser, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, Sérgio, porque eu mesmo que eu faça pela declaração simplificada, durante o ano de 2021, agora, eu posso fazer essa doação. Sim. Eu posso buscar o órgão, posso buscar um recibo, eles declaram para a Receita Federal.
E aí depois
Federal,
abate.
E aí depois a gente abate agora certo, na declaração. Entendi. Não, não é bem que abate, a gente Sim. faz aquela compensação, ou seja, até 6% está caracterizado que eu vou tirar do meu a pagar para Sim. a declaração para municipal e o resto vai para o governo federal.
Digamos, usando o exemplo que você mencionou anteriormente, o cidadão ele tem R$2.000, vai ter R$2.000 para pagar na próxima, não nessa agora, mas na próxima declaração. Aí durante esse ano ele vai lá e faz essa doação, 6 vezes 2, 12, ele vai fazer a doação Sim. de R$120, no caso, né?
Sim.
Para o ECA. Ele faz a doação e aí na próxima oportunidade, ou seja, na próxima declaração, que aí vai ser referente a 2021, aí ele vai ter essa compensação mesmo na simplificada,
é
isso?
Mesmo na simplificada, porque ele fez a doação. Existe dois
certo.
Tipos
ele
de doações.
Ele antecipou a doação, digamos,
Exatamente.
Em relação à declaração.
Exatamente, existe a doação anual que tu faz durante Sim. o ano, e tem aquela doação que se faz durante a declaração de imposto de renda. Essa que a gente está falando agora, que a gente comentou anteriormente, Sim. essa que você falou agora, é aquela durante o ano.
Certo.
Eu posso doar aqueles R$120 e depois na declaração eu posso fazer aquela compensação que eu fiz aquela doação e ter aquele benefício. E aquela que eu faço durante a declaração, é esta que nós estamos referindo agora.
Sim, sim.
Que eu faço, eu apurei R$2.000, não declarei nada, não doei nada em 2020 e vou agora fazer a doação de 6%, destinar 6% para o ECA e o restante para o governo federal.
Nesse caso específico aí sim é só com a declaração completa.
Completa,
né?
Exatamente isto. E a outra você pode fazer a mesma coisa.
Perfeitamente.
Outra situação, gente, quem fez doação a partidos políticos aos candidatos na eleição que nós tivemos, a eleição em 2020, não esqueçam de fazer a comprovação da doação com esse recibo eleitoral. O governo federal, ele criou um mecanismo onde ele criou para todos os candidatos um CNPJ. E todos os candidatos tiveram que mandar para o SPCE, através do TRE, TSE, uma documentação, um programa, informando os dados e todas as fontes que venderam para os partidos políticos, e nós que fizemos a prestação de conta, fizemos a emissão do recibo eleitoral, mandamos também para o TSE, e o TSE, por sua vez, já entregou no dia 15 de dezembro de 2020 para a Receita Federal todos os doadores para a campanha eleitoral do partido, do candidato. Sim. Aliás, todas as pessoas têm esse direito. Não esqueço de botar isso na declaração de imposto de renda, porque se não colocar, você vai cair na malha fiscal.
Certo. Cláudia, para concluir, eu gostaria de você mencionar novamente os contatos aí do programa Declare Certo da Unifeb, que lá as pessoas conseguem todos esses esclarecimentos e muito mais, certamente.
Com certeza, ouvintes. O nosso telefone é o 479-9269-8406. Também 473211-7215. Pode mandar essas mensagens para lá, que de segunda a sexta-feira nós vamos atender. A gente já formou um grupo do NAF, que é o Núcleo de Atendimento Fiscal. Nós criamos um núcleo e a gente dá resposta para todos os contribuintes. E o que a gente não consegue dar de imediato, a gente faz a pesquisa e busca, porque ninguém é sabedor de tudo e a gente busca algumas situações. Só lembrando, gente, de que nós estamos quase no final da entrega da declaração de imposto de renda. Nós vamos ter um feriado agora de Páscoa, que é um feriado que ninguém vai trabalhar. Gente, nós temos pouco tempo para fazer a declaração de imposto de renda. Então, a gente pede encarecidamente que as pessoas se atentem a isso. Prazo é prazo, e se não tiver prorrogação, a multa com certeza será cobrada, porque a partir das 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, não se entrega mais nenhuma declaração em tempo hábil. Então a gente pede encarecidamente que as pessoas se atentem a esses prazos realmente.
Ok. Cláudia Furtado, professora da Unifeb, conversou conosco sobre o Declare Certo. Obrigado pela presença mais uma vez, pela entrevista, professora.
Muito obrigada a todos e ouvintes também, e fiquem com Deus. Amém.
Ok, muito obrigado. Obrigada. A Cláudia Furtado, que é professora do curso da Unifeb, falando conosco sobre o Declare Certo aqui nesta manhã, o curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Brusque.